tranquilos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Então hoje, nós vamos falar sobre a missão dos apóstolos, o poder que foi concedido a eles, a mensagem da pobreza ou da simplicidade, a pregação que eles deviam de fazer e quais foram as instruções por Jesus, dadas por Jesus, para que eles fizessem essa empresa da evangelização. Esse texto nós temos em Mateus, Marcos e Lucas. Todos são complementares. Nós vamos trabalhar esse complemento. Talvez o mais amplo de todos venha a ser Marcos, que diz assim. Marcos é no capítulo 10, versículo 1, de 5 a 15. Tendo reunido ou convocado os 12 discípulos, não apóstolos, Jesus lhes deu autoridade sobre os demônios, a fim de que os expulsasse e o de curar todas as doenças e enfermidades. Enviou esses 12, depois de lhes haver dado as instruções seguintes: não procureis o caminho dos gentios, e nem entreis na cidade dos samaritanos, e diante em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. Ide e pregai, Omaral, dizendo: o reino dos céus está próximo. Curai os enfermos, erguei os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Dai de graça o que de graça recebeste. Não adquirireis nem ouro, nem prata, nem cobre nos vossos cintos, nem alforje para viagem, nem duas túnicas, nem sandálias, nem cajado, porque o trabalhador merece o alimento. Ao entrares em qualquer cidade ou aldeia, examinai onde há um digno e em sua casa permanecei até que partais de novo. Ao permaneceres na casa, saudai-a, dizendo: que a paz esteja nessa casa. Se a casa for digna disso, vossa paz descerá sobre ela. E, se não for, a vossa paz voltará para vós. Quando alguém não vos quiser receber e não vos escutar as palavras, ao sair da casa ou da cidade onde tal se deu, sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, no dia do juízo, menos tolerância haverá com a terra de Sodoma e Gomorra do que com essa cidade. Eu já fiz a leitura desse texto, já fazendo a devida tradução num texto mais fiel ao original grego, que nós pesquisamos e escrevemos do lado as palavrinhas. Então, conforme eu já fui lendo para vocês, eu já fui colocando, podemos dizer assim, a tradução mais compatível. Como eu disse, esse texto também tem o seu paralelo em Marcos e em Lucas. Podemos até dizer que, para um estudo profundo sobre esse trabalho de evangelização, nós não podemos ficar à mercê de um só. Precisamos unir todos eles, pensar devagarinho como é que tem que ser o trabalho do evangelizador, qual é a missão, então, do evangelizador, a sua tarefa e como ele deve fazê-la, e pensar direitinho, assim, unindo os três. Eu vou, inicialmente, me basear em Marcos, fazendo assim, perdão, em Mateus, fazendo uma visão geral. Depois a gente entra nas minúcias do texto. Acompanhe a anotação que nós fizemos, por exemplo, no texto de Marcos. Inicialmente, Jesus reuniu os 12. Ora, se fala de discípulos, né, como é o caso aqui exclusivo de Mateus, mas os outros falam apóstolos. Nós sabemos que a melhor colocação era apóstolo. Mas como estava tudo começando, ainda não se tinha no grupo, ainda bem, essa característica de quem eram os apóstolos, que eram aqueles mais íntimos, os chamados 12, e depois os discípulos, que tiveram mais de 70. E quando Jesus fez a sua chamada ascensão, depois da ressurreição, eram mais de 500 que viram o mestre voltar aos céus. E no início, e então está muito bem colocado por Marcos, por Mateus, ainda não havia, por exemplo, muito bem isso estruturado. Por isso que ele chama de discípulos. Mas agora nós já podemos, baseado nos próprios textos de Marcos e Lucas, já colocar a expressão certa. Jesus convocou os 12. Marcos vai um pouquinho mais além, dizendo que eles tinham de ir fazer um trabalho de evangelização e que eles iam em dupla, 2 a 2. Mais tarde, Francisco de Assis vai retomar isso no século XIII, e os franciscanos também vão caminhar em dupla. Qual é a vantagem de caminhar em dupla? Primeiro, que forma uma tríade com Jesus, porque nesse trabalho de evangelização, ninguém faz nada se não é sob a orientação de Jesus. Jesus é não só o governador do planeta, ele não só é o governador das pessoas, mas antes de tudo daquele grupo especial que ele estava fundando, né? Ele era a inspiração daquele grupo. E como se em dois, né, formava primeiro, um ajudava, um colaborava o outro, né? Um colaborava com o outro. Repare que Paulo começa essa sua missão também em dupla, ele e Barnabé. Então isso tinha essa vantagem. A segunda é que formava uma tríade com Jesus, formava um triângulo, podemos dizer assim, de forma de uma grande proteção, de uma grande influência espiritual. O Cristo como grande orientador do projeto e os 2 companheiros. Daí a passagem: quando tiver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu estarei presente. Por que 2 ou mais? Nós vemos até o caso de Paulo de Tarso, que começa a sua missão com 3. Era ele, Barnabé e Marcos, o futuro evangelista Marcos. Muito bem. Então, os 12 recebem a missão e tinham de partir em dupla. O que o texto fala? Que Jesus deu para eles poder. O texto aqui em Marcos está a autoridade. Em Mateus também, onde eu estou lendo, Mateus fala em autoridade. Marcos também fala em autoridade. Lucas vai falar dos 2, poder e autoridade. Depois nós vamos trabalhar mais isso. Mas por enquanto fiquemos com essa ideia de autoridade. Eles iam evangelizar e tinham autoridade. Autoridade é mais do que o poder, porque tinha de ter envergadura moral. Para se pensar em autoridade, nós temos que pensar em investitura moral, ética, de elevação espiritual. Bom, isso é um ponto. Então, vamos ficar. Jesus deu para eles essa autoridade. Autoridade para quê? Para com os demônios. Aqui, no caso, no texto, vocês encontram algumas vezes a tradução da palavra espírito impuro. No texto, no original, está daimon, é demônio. Muito depois, já nós vamos trabalhar mais o que é essa ideia. Por enquanto, vale dizer que demônio, na visão espírita, é espírito desencarnado atrasado. Essa é a nossa visão. Já nós vamos explicar com mais detalhes. Então, Jesus deu autoridade para eles sobre os demônios, para que eles expulsassem. Que na nossa visão, na palavra espírita para expulsar é fazer a desobsessão. Muito bem. Outra coisa, deu para eles a autoridade para curar todas as doenças e enfermidades. O texto de Mateus fala em doenças e enfermidades. A doença é aquilo que nós entendemos de doença, é aquilo que é extremamente grave, que quase sempre marca por um período muito longo ou a vida toda. Marca por um período muito longo ou a vida toda.
A palavra enfermidade no grego está na ideia daquelas doenças rápidas, passageiras. Como, por exemplo, você está com uma dor de cabeça, está com problema de TPM, você está com uma febre. Então são aquelas que não deixam de ser situações desagradáveis, mas são consideradas mais passageiras. Eles tinham então autoridade para curar tanto aquelas doenças graves como as corriqueiras, podemos dizer assim. Um outro ponto. Não procureis o caminho dos gentios e nem entreis nas terras dos samaritanos. Então Jesus especifica que para esta primeira missão, repare, por isso essa colocação às vezes de discípulo ou apóstolo, eles estão na primeira missão. E para essa primeira missão não receberam autorização para ir além de Israel. Não vão procurar nem o caminho dos gentios, nem o caminho dos samaritanos. Quem são os gentios? Para os judeus são todos aqueles que não aceitavam o judaísmo. Quem eram os samaritanos? Eram aqueles que só acreditavam na mensagem de Moisés. Mais nada. Os samaritanos cultuavam Deus não nos templos no templo de Jerusalém, nos muros de Jerusalém. Cultuavam no monte do Gerizim e só aceitavam Moisés. Já os judeus cultuavam Deus no templo em Jerusalém e aceitavam Moisés e os profetas. Nós já fizemos a palestra aqui há 2 semanas, as 2 palestras atrás, sobre os profetas no Antigo Testamento, quando nós falamos dos 46 livros que a Igreja Católica tem por canônicos, né? E a Igreja Protestante tem no número de 39. Nós trabalhamos isso um tempo atrás aqui. No entanto, os judeus então aceitam isso tudo. Logo, como é uma situação polêmica e eles estão indo na primeira viagem, teriam de polemizar, afinal, como é que Deus tem que ser cultuado no Monte do Gerizim ou no Monte de Jerusalém? Pena que Jesus vai enfrentar quando estiver com a samaritana, porque a samaritana vai indagar sobre esse tema e ele vai dar um esclarecimento, dizendo que Deus é Espírito, não é nem para ser cultuado nos montes, no Monte do Gerizim, nem nos muros de Jerusalém, mas Deus é Espírito, e Espírito deve ser adorado. Repare que precisava se entender o que é Espírito, é esta mensagem, e os próprios apóstolos não tinham conhecimento sobre isso. Além do mais, eles iam entrar em situações polêmicas, sendo eles judeus e cultuando Deus no Monte do Gerizim. Logo nessa primeira mensagem haveria, podemos dizer, um confronto, o que poderia trazer, inclusive, uma perseguição já imediata da parte dos judeus, dizendo que eles estavam dando um ensinamento contrário, diferente, que estavam inovando, etc. Então, nem manda procurar os gentios, que eram aqueles que não eram judeus, por exemplo, os gregos, os romanos, que acreditavam nos muitos deuses, que precisava ter conhecimento para isso, e para isso, inclusive, falar na língua deles, para eles poderem entender, serem, podemos dizer, ter uma mensagem inteligível. Isso ia acontecer gradativamente, principalmente depois da chamada Pentecostes, em que línguas de fogo desceram dos céus, cerca de 50 dias depois que Jesus voltou ao plano espiritual, e eles, então, tomados mediunicamente, falavam em várias línguas. Aí, num fenômeno de xenoglossia, mais do que falar em várias línguas, entender o coração do outro. Porque o problema não é você falar inglês, falar alemão, falar espanhol, falar as línguas diferentes. Mas, antes de tudo, entender a cultura, entender o coração, se aproximar realmente do outro, no entendimento do outro, no nível espiritual do outro. Podemos dizer que essa distância psicológica é muito maior do que a distância linguística. E isso precisa-se de maturidade, precisa de tempo. Então, o texto deixa claro. Por ora, nessa primeira missão, não vão procurar esses caminhos. Depois, Jesus vai dizer, principalmente depois da ressurreição, como está em Marcos, ide pregar, ide mundo afora, pelos 4 cantos da terra. Mas repare que agora ele já tem a experiência de 3 anos de trabalho, já tem a experiência da ressurreição de Jesus, um verdadeiro abalo na mente de qualquer um, um verdadeiro abalo, uma mudança de postura, uma mudança de direção, uma segurança espiritual tamanha. Bom, então é para o futuro. Então, por hora, não é para se fazer trabalho fora do judaísmo. Em quem vocês devem procurar? Dizer, e de antes, quer dizer, de preferência, inicialmente, olha, o próprio texto diz antes, de preferencialmente, aliás, a melhor tradução é essa. Em vez de ir de antes, no texto fala preferencialmente, de primeiro, buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aqui nós precisamos dar uma paradinha. Por que procurar as ovelhas perdidas? É lógico que esse perdido nós temos que colocar aí entre aspas. A palavra perdido no original, ela tem a ideia de morte. Procurar as ovelhas mortas da casa de Israel. Evidentemente que pegar para a morte, né? Para a ovelha morta, né? Como é que... O que isso significa? É, aí, no caso, a palavra, ela tem uma entonação, eu anotei aqui, essa morte, ela tem uma entonação de perecer. Ou as ovelhas que estão perecendo, as ovelhas que estão fracas, estão desiludidas, a morte aí está no sentido, que estão sem esperança. Havia uma população enorme de Israel, perdida ou morta, sem esperança, sem consolo, sem fé, sem nenhuma direção. Então, são pessoas que estão desesperadas. Essa é a palavra. Estão sem consolo, estão sem confiança, estão estropiadas, chegam a estar feridas na alma, espiritualmente. Estão abandonadas, estão esquecidas. Porque o farisaísmo, a mensagem judaica já não chegava mais para consolar o coração deles. Colocava de Jesus, eles, um peso tremendo no ombro do povo. Era um peso, era uma sobrecarga de taxas, de sacrifícios, de regras, de rituais, de exterioridade, e não chegava ali no consolo, no coração, que é o que a pessoa mais quer. Eram tantos sacrifícios, eram tantas regras, para vocês terem uma ideia, os mandamentos são 10. Eles criaram mais 603, dava um total de 613 mandamentos. Com um peso ainda de negatividade muito grande, porque 365 era negativo e 248 positivo. Quer dizer, ainda tinha uma carga maior de ideias, de pensamento, de regras negativas, do não podes fazer. Jesus, depois, até mais tarde, vai falar os famosos chamados 7 ais. Ai de vós, escribas e fariseus e povos, que colocam um peso tremendo no ombro do povo e que vocês mesmo não querem carregar um dedinho. Então, essa ideia, o povo está com peso, está com uma sobrecarga de taxas, sobrecarga de rituais, sobrecarga de sacrifício, e não tinha esperança, não tinha orientação, não tinha consolo naquilo que é mais sagrado, que é falar de Deus na alma, tocar da esperança, da fé. Então, ele fala, vai buscar primeiro esses. Ou Jesus está dizendo assim, vão ide antes de tudo, preferencialmente, buscar esses aflitos, esses sobrecarregados. Há depois uma outra frase que Jesus vai dizer, que explica bem isso, quando ele diz assim, vinde a mim, todos que se encontram aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração e encontrarei repouso para as vossas almas. Então, esse jugo, o jugo que colocava no ombro deles, a canga era muito pesada, era muito dolorosa. Então Jesus vem, olha, o meu jugo é leve. A minha mensagem é de simplicidade, de doçura, de consolo. Então, a regra é, vão começar a pregar, vão procurar preferencialmente esses sofridos. Depois, continua o texto. Ide e pregai. A situação era tal que a palavra para pregar, não está errada a tradução pregar, ela só não é completa na linguagem que nós falamos hoje. Porque não é pregar, como dando a ideia de levar uma mensagem, de ser um orador, de ser um palestrante. Era mais que isso. A palavra no original, ela quer dizer arauto. Arauto. Ser de um anunciador. O que era o arauto? O arauto era o que anunciava uma mensagem qualquer, a mensagem do reino, por exemplo, né? Uma mensagem da autoridade estatal, e ele falava com altura, bradava, falava com firmeza, era algo oficial. Então, o que Jesus está dizendo, a situação é tão grave para com esses aflitos, para com esses necessitados, que vocês têm que levando uma mensagem oficial do reino de Deus, entendeu? Eu estou investindo vocês com uma autoridade tal, vocês vão ser arautos como se tivesse um arauto, ele tocava trombeta para anunciar a mensagem. Vocês assim serão arautos, serão representantes oficiais com autoridade para falar do reino de Deus para essas almas aflitas. Vão falar com autoridade. Uma outra vez, as pessoas vão dizer, quem é esse apontando para Jesus? Ele fala diferente dos nossos escribas e os fariseus. Ele fala com autoridade. É isso. Isso que é o arauto. Falar com essa autoridade, falar com firme, falar com conhecimento de causa. Não é um talvez, eu acho, eu penso, uma coisa vaga. Não é falar com autoridade. É assim. Essa é a mensagem do reino dos céus. Bom, vamos lá. É, continua o texto. Então, sede, ide e agi como arauto. E dizei para todos, o reino de Deus está próximo. Aqui nós temos também trabalhar essa ideia, né? O que é o reino de Deus? Então, nós vamos pensar assim. Vamos imaginar primeiro um reino. Esse reino administrado, por exemplo, ao da Inglaterra, lá pela rainha da Inglaterra. Tudo bem? Então, vocês já imaginaram o reino. Vamos, não precisamos ir longe. Vamos para a Espanha. Está lá o reino lá da Espanha, lá com o Juan Carlos, né? Da Espanha. Muito bem. Agora, vocês já sabem como é que é o mundo lá. Quais são as leis, quais são os impostos, como as pessoas agem, como é que é o aparato policial, etc. Agora, imagina como se fosse um reino em que tudo fosse mesmo dirigido por Deus. Em que tudo, tá certo? Fosse dirigido por Deus. Então, o reino de Deus é um reino, podemos dizer, onde que há harmonia, em que, apesar das funções diferentes, das hierarquias diferentes, das peças diferentes, tudo está harmônico, porque está muito bem coordenado. O coordenador de todo o projeto, de todo o maquinário estatal, é extremamente competente. Então, tudo vai muito bem. É o reino de que tudo vai muito bem. Jesus está dizendo que esse reino, então, de paz, de harmonia, de concórdia, e repare que eles estão pregando para os aflitos, para os sobrecarregados, para os angustiosos, para os quase mortos de esperança. Então, diga para eles que esse reino está próximo. A mensagem evangélica, ela não entra muito em detalhes sobre esse reino próximo. Quando Jesus disse, eu vos enviarei um Consolador, e o Consolador vos fará recordar tudo aquilo que eu vos disse, tudo aquilo mesmo, falará de mim e me exaltará. É no Consolador, é na terceira revelação que a gente tem uma maior dimensão do reino de Deus. Naquela época era muito difícil se entender o que era isso. E para se entender que ele estava próximo. Por isso que Jesus falava em parábola. E as muitas parábolas começavam assim. Vai falar uma parábola. O reino de Deus é semelhante. Aí vinha uma historinha. Depois vem outra parábola. O reino de Deus é semelhante. Repare que as historinhas são diferentes. Mas o tema era mesmo. O reino de Deus. Então Jesus deu mais de 40 parábolas. Né? Mais de 40 parábolas para poder explicar o tema o reino de Deus. Para vocês verem como era complexo. Esse entendimento. Agora, então, ele vem e diz assim, o reino de Deus está próximo. Eu disse para vocês que o Espiritismo explica bem isso. Por exemplo, aqui mesmo na obra Os Quatro Evangelhos de Rustem, que nós estamos analisando, ele explica o que seria esse reino de Deus, né? E ele fala de algo muito, muito bonito, quando ele diz que o reino de Deus é toda vez, tá? O reino de Deus é toda vez em que nós temos os instrumentos devidos das virtudes para nos aproximar dele. Toda vez que o homem tem em suas mãos, na sua mente, na sua consciência, as condições necessárias para se aproximar daquele reino. Por exemplo, com Jesus eles tinham. Qual é a mensagem que eles iam levar? Perdão, amor, concórdia, paciência, oração, a vigilância. Então, podemos dizer que todos esses ensinamentos formava um conjunto em que dava para aquele que estava recebendo a mensagem as condições, se ele pegasse isso e vivesse, de chegar ao reino de Deus. Então ele não está dizendo que o reino de Deus está próximo agora. O que a doutrina espírita explica é que em todas as épocas, quando nós tivemos esses instrumentos na mão, nós estávamos próximos ao reino de Deus. Por exemplo, na época de Moisés, quando o homem recebeu a mensagem, não matar, não roubar, não cobiçar nada de ninguém, não dar falso testemunho, ele tinha os instrumentos para se aproximar o máximo possível do reino de Deus para a sua maturidade. Jesus agora vem com uma mensagem do amor, do perdão, da fraternidade. E agora, essa mensagem, se você viver para o teu nível, vai te dar uma maior aproximação do reino de Deus. Agora, com a doutrina espírita, nós temos mais. Nós sabemos sobre Deus, como a causa primária, a suprema inteligência. Nós sabemos da lei, do amor, que gera, que rege tudo, que o universo tem a sua base no amor. Compreendemos a imortalidade da alma, a comunicação dos espíritos nas suas diferentes formas. O progresso com a evolução, as reencarnações sucessivas, a pluralidade dos habitados. Então nós temos uma gama de informações, ou uma série de leis, ou eu coloco melhor, como vocês viram na palestra que nós fizemos há duas atrás, quando eu disse, nós temos as chaves de acesso aos céus, ou o segredo do cofre para abrir. Então podemos dizer que para nós hoje o reino do céu está próximo, porque nós temos todas as condições para nos aproximar dele. Só depende da gente. Está em nossas mãos. Quando se diz o reino de Deus está próximo, está dizendo, está em suas mãos. Só depende de você. Com isso daí você pode se aproximar dele. Com essa mensagem. Por isso que Jesus fala para os apóstolos, ide com urgência pregar, porque eles precisam dessa mensagem para se aproximarem do reino de Deus. Do reino de harmonia, de paz, de felicidade. Muito bem. O que mais? Continua aqui o texto dizendo. Diga que o reino de Deus está próximo. E vai mais. Curai os enfermos. Erguei os mortos, que está ressuscitar os mortos. É, a palavra no original até é bem claro. É erguei mesmo os mortos. Purificai os leprosos. E expulsai os demônios. Às vezes nós falamos em limpar os leprosos. O texto ainda apresenta a palavra técnica. Purificar os mortos. Os leprosos. Vamos pegar aqui essa sequência. Então eles tinham de pregar. E eles iam pregar que o reino de Deus estava próximo. Iam dar os instrumentos para esse reino de Deus. Vocês já vão ver que instrumentos eram esses para o reino de Deus. Eu já falei, basicamente, que é a mensagem evangélica. Muito bem, e o que eles deviam de fazer? Vamos lá. Curar os enfermos. Qualquer doença passageira. Lucas vai além. E também Marcos fala. E Mateus, em cima, já havia falado. Curai não só os doentes, mas os enfermos. Doença. Aquela doença prolongada, as mais graves e as doenças corriqueiras. Então, curai os enfermos e os doentes. Segundo, erguei os mortos. Aqui era um impacto que precisava naquela época. Naquela época não se tinha conhecimento de catalepsia. Não se tinha. Para eles, todos aqueles que estavam em estado considerado morto, era morto. Para eles não tinha a chamada morte passageira ou eventual por um determinado ponto. A obra de Rustem, os Espíritos mesmo explicam. O estado cataléptico, reconhecido mais tarde, era quase ignorado dos antigos, que, solícitos em afastar de si os focos de infecção, queimavam os mortos ou os encerravam em túmulos. Logo que se apresentavam os sinais indicativos para ele da cessação da vida. E aí, muitos não estavam mortos, e a mensagem continua explicando. Quantas expiações pelo fogo ou pela fome se verificaram assim naquelas épocas em que a ignorância dos homens servia para que muitos pagassem crimes cometidos em anteriores existências. Ainda continua mais. Vimos de dizer que os antigos quase ignoravam o estado cataléptico, Porque apenas alguns homens mais adiantados tinham dele noção. Esta era, porém, essa noção vaga, porquanto não a compreendiam, nem científica, nem espiriticamente falando. Não se tinha essa visão. Então o sujeito dava aquela sensação dos seus sentidos, então era considerado morto. Enterrava-se rapidamente ou queimava para se livrar das infecções. O morto era considerado impuro. Lembra que o sacerdote, ele tinha de uma semana antes se preparar e dormia no próprio templo para não ficar contaminado, senão ele não podia realizar os sacrifícios espirituais em época de festa. Então o morto era considerado um foco de contaminação, de impureza. Não se tinha essa ideia, enterrado. E quantos foram enterrados vivos? E a obra aqui está explicando, muitos então pagaram os seus crimes de épocas passadas. Nós temos um caso, até eu montei uma palestra, já fiz aqui no Regeneração, um caso muito interessante, de um homem que foi enterrado vivo, que a família viu que faltou o brasão e foi procurar o brasão, não achou em casa, falou, será que na hora nós enterramos ele com o brasão? Isso é importante para a família. Vamos desenterrar, 15 dias depois. Quando desenterraram, viram que ele estava mudado de lado do caixão e que tinha comido a mão, que estava com fome. Olha como a obra diz, com fome. Ora, que coisa interessante. A família, então, escreve para Allan Kardec e pede para Allan Kardec evocar esse espírito. E esse espírito vai, se apresenta a Allan Kardec, e aí é o motivo da palestra, eu não vou contar mais. Mas, já que vocês vão ler realmente na Revista Espírita, então eu vou contar aqui o restinho, dar uma palhinha. Repare que ele foi enterrado assim na Lombardia, ele era funcionário público, homem bom, homem legal, e aí todo mundo queria saber por que um homem assim, tão digno, morreu dessa forma. Ora, ele antes tinha enterrado a mulher viva. No caso dele, quando ele entrou nesse estado de doença, ele foi enterrado, a vida foi muito mais misericordiosa do que ele foi com a mulher. Aliás, a misericórdia sempre funciona dessa forma. Então imagina você pegar uma mulher, dizer para ela, eu vou te enterrar, levar ela, forçar ela e viva, enterrar a pessoa viva. A angústia é muito pior. No caso dele, ele entrou em doença, em estado catalético, foi enterrado, tá certo? Quando ele acordou, já estava com pouco, em falta de ar, né? Então não tinha saído, o sofrimento foi grande, mas foi pior. E diz mais Allan Kardec, ou melhor, ele em entrevista a Allan Kardec, fui eu que pedi esse tipo de encarnação e essa expiação. Não conseguia viver com a minha mulher, porque, pasme, chegando ao plano espiritual, fui recebido por ela e ela me perdoou. Coisa linda. Ela perdoou ele. Enterrado, ela me perdoou. Entendeu, Zumira? Como tem a alma boa? É isso. Aí, no caso, como ela perdoou, ele sofreu muito mais. Se ela não tivesse perdoado, o impacto, talvez, com uma pessoa mais insensível, seria pior. Mas para um sensível, a dor foi violenta. Como olhar para ela? E aí ele mesmo quer, quero passar, na medida do possível, por isso. Apesar do perdão. Muito bem. Mas isso é um outro papo. Reparem, então, que para eles, morto era todos que cessavam a vida. Mas você não pode pegar um morto e fazer voltar para o corpo. Tanto que na época de Jesus, muito morreram. E o Evangelho só fala de três ressurreições. Nesse sentido, de erguer aqueles que eram considerados mortos. Né? A filha de Jairo, a menininha que Jesus disse, Talita, menininha, cúmine, ou menininha, levanta-te, ergue-te. No caso de Lázaro, que já estava 4 dias no túmulo, e no caso do filho da viúva de Naim, que também ele ergue. Só 3 vezes. Agora repare quantos morreram. E se fosse para ressuscitar os mortos, por que que ele só escolheu 3? E por que que o Evangelho só fala em 3? E por que que o Evangelho fala? Jesus ressuscitou muito. Como quando ele fala de cura, ele fala, e Jesus curou muito. Leproso, Jesus curou muito. Mas de... Quando fala em ressurreição, não usa. E Jesus ressuscitou o mundo. Não fala, porque não é essa a ideia. Aqui no caso, era só aqueles que estavam nesse estado catalético. Ou em morte, aparente. Muito bem. Que estavam ainda ligados ao corpo pelo cordão fluídico. E que os mais sábios espiritualmente, como o Rustem fala, vagamente entendiam, porque está na Bíblia, no livro do Eclesiastes, no capítulo 12, que o espírito não pode voltar a Deus que o fez e o corpo tornar a ser pó antes que se rompa o cordão de prata. Então as escrituras já tinham um método, Mas mesmo assim, como é que era, como funcionava, etc. Por isso que diz a obra aqui, os quatro evangelhos de Agostinho. Vagamente se entendia. E só alguns. Muito bem. Então, ide, curai os enfermos, doenças rápidas, curai os doentes, aqueles que têm aquelas doenças mais prolongadas, erguei os mortos, quando for no caso cataléptico, purifique, e aí vai atrair grande multidão, porque as pessoas não sabiam e ficavam extremamente pasmas, era um grande marketing, purificar os leprosos, aqui a palavra é técnica, purificar, os leprosos eram considerados sujos espiritualmente. Por isso que a palavra é purificar. E o método era uma purificação espiritual. Quando Deus queria, eles sentiam, então, que estavam curados, eles tinham de procurar o sacerdote. Eu já falei aqui para vocês, havia todo um ritual de limpeza, todo um ritual de sacrifícios no templo para purificar. Leproso aqui dessa ideia de purificação espiritual. Eles eram considerados contaminados espiritualmente. Isso era a visão da época. Hoje nós já sabemos que é a lepra. Muito bem. E expulsar os demônios. Expulsar o demônio é fazer com que eles não tenham ascendência sobre as pessoas, não tendo ascendência sobre as pessoas, também venham a ser orientados. E aí, no caso, é o processo que nós chamamos hoje, numa visão mais ampla, no espiritismo, de desobsessão. Olha, o que, que nós encontramos aqui? É a mensagem espírita. Hoje, o centro espírita faz precisamente isso. Qual é a nossa mensagem? Falar que o reino dos céus está próximo. Falamos que todos nós temos condição de melhorarmos a partir de agora, não importa o nosso passado, a mensagem está aqui, a mensagem é do perdão, é da compreensão, é da fraternidade, é da indulgência, não é isso? É, fora da caridade não há salvação, a oportunidade de trabalho, de serviço, vá correndo fazer as pazes com teu inimigo. Hoje nós temos, podemos dizer assim, toda uma tecnologia à nossa disposição para a nossa salvação, a nossa transformação espiritual, a nossa evolução. Então, está à nossa disposição, é isso que nós pregamos. Aliás, nós pregamos o Evangelho. O Espiritismo tem que pregar o Evangelho. Diz Bittencourt Sampaio, nós falamos isso na última palestra que tivemos aqui, né? Jesus está no leme. E ele explica nessa mensagem, Jesus está no leme, que é a de número 64 do livro Instruções Psicofônicas. Deixa os outros as ideias científicas, as ideias tecnológicas, fazer mais alarido com essa parte externa. Nós, os espíritas, devemos pregar o Evangelho de Jesus na certeza e na confiança de que ele dirige o nosso barco. Essa é a mensagem. E ele, Bittencourt Sampaio, é diretor do plano espiritual das terras do Cruzeiro. Mais do que o diretor, espírita é espiritual, que envolve todas as religiões que o Brasil abraça fraternamente. Ele conduz espiritualmente a nossa nação, é um departamento, dos muitos departamentos que o Brasil tem, dirigido pelo Ismael. Ele é o condutor com Bezerra de Menezes desse trabalho, juntamente com outros. Não está dizendo que ele é o único, ele com Bezerra de Menezes, não está dizendo que ele é o único. Nós temos Antônio Vieira, padre Antônio Vieira, cuidando da Bahia, o Emanuel, como veio aqui com o Manuel da Nova, Anchieta, que depois é Fabiano de Cristo, e que é o diretor da colônia Nosso Lar. Então, são trabalhadores. Bittencourt Sampaio está lá no livro Memórias do Suicida, é um desses diretores espirituais da terra de Santa Cruz. Ora, então, nós fazemos trabalho de evangelização. E o que mais que a gente faz? A gente cuida também aqui de doentes. A gente dá paz, a gente tem trabalhos de cura, trabalho de cura presente, trabalho de cura à distância. E nós só atendemos doenças ou enfermidades passageiras? Não, a gente atende enfermidade passageira, se a pessoa está com uma febre, está com uma dor de cabeça, está com enjoo, até lá, a gente atende. E se a pessoa diz, eu estou com câncer, a gente atende também. Se ele vai ficar curado ou não, é um outro esquema, tá certo? Mas nós temos toda a condição e fazemos, e temos tratamento para isso, etc., para que a pessoa venha curar. E nós sabemos de casos e mais casos e mais casos na doutrina, no movimento de curas espirituais, né? Então fazemos isso, como também a igreja faz, os pastores fazem, volta e meia a gente vê na televisão. E nós não vamos botar aqui que eles são picaretas, hein? Isso aí, todo mundo, picaretas em tudo que é parte, né? Na igreja católica, no espiritismo, no protestantismo, tá certo? Tem muito caso mesmo que o cara cura mesmo. E ele é pastor e é sério como pastor, nós não podemos generalizar as coisas. Então, Mais ainda, e se nós vamos visitar pessoas no hospital, damos passo, oramos, levamos água fluidificada no hospital, e se a pessoa está em coma, podemos, com a nossa oração e com o nosso passo, fazer ela voltar. Ponto. E há casos desses no Espiritismo, acaso, acabou. Então fazemos isso também. Tem que voltar, volta. Quantos casos que voltam? Não é isso? Vai mais. E expulsar demônios, então nós temos reuniões específicas sobre esse trabalho. Fazemos na hora. Às vezes, numa palestra, a gente vê pessoas aí, né, recebendo entidades ou fazendo alguma passagem para situações, assim, às vezes, de conflito espiritual naquela hora, que a gente resolve na hora. Tá certo? Ou então pode deixar depois para a reunião de exorcição, para na hora do passe, etc. Porque, às vezes, no passe mesmo, a pessoa se deixa levar para uma situação e ali mesmo na sala de passe já é resolvido. Então, repare que todas essas atividades nós fazemos. E qual é a mais importante de todas e que ele coloca na frente? É a mensagem do Evangelho. Você pode voltar para o corpo e não mudar de vida. Você pode curar da tua doença e não mudar de vida. Você pode curar da sua enfermidade passageira e não mudar. Não é isso? Você pode limpar a lepra e não mudar. E aí vai por aí afora. O que vale mesmo é, antes de tudo, essa é a maior cura, que é a da transformação espiritual. Então, aquele célebre caso, né, que nós temos na literatura do nosso Chico Xavier, em que a mãe ficou desesperada porque o filho já tinha perdido uma perna e um médico queria amputar a outra. Então, que ela foi lá pedir orientação. O doutor Bezerra mandou dizer: siga o médico e ampute, mas o doutor Bezerra vai ficar sem duas pernas. Corta a outra, porque se ele puder andar com uma perna só, ele vai se matar mais uma vez. Então, quer dizer, nós temos que entender essa visão assim, mais ampla, entender o conjunto, que para ele, aquela situação física, ou melhor, aquela prisão física, é a bênção da oportunidade de aprender a viver. E aprender a se suportar, e a suportar os seus problemas. Porque antes de tudo, nós temos que aprender a nos suportar. Então, vem essas situações para isso mesmo. Muito bem. Então, aqui, que Jesus manda? Ide e pregai. Qual o objetivo da mensagem? É pregar para os angustiosos a mensagem. E, em contrapartida, a gente já aproveita, já que a pessoa está aflita, e por causa da dor, por causa de uma morte aparente, uma pessoa está em coma, então a gente aproveita e cura também. Mas não é esse o ponto da evangelização. Tá certo? Não é esse o ponto. A gente aproveita a situação. E aqui nós temos que explicar um pouco mais. Por que é importante curar as pessoas? Por que é importante? Não só para ela viver aqui, viver melhor, etc. Mas é que, na visão fora do Evangelho, quando você não tem a visão espiritual na mente, para você a referência é a física. É o mundo físico. A sua referência é a coisa física. E se você está com enfermidade, você está com doença, você tem um parente que está em coma, né? Se você tem um leproso, se você tem um obsidiado, então a situação é emergencial, é o lado externo. Você não quer saber do lado interno. Por que você não quer saber do lado interno? Você não quer saber porque você não tem essas referências. Aí, quando você chega com o Evangelho, você diz para a pessoa: ah, o seu parente está em coma, calma, paciência, confie em Deus. Peraí, que eu vou confiar em Deus? Deus deixou ele nessa situação. Eu gosto tanto de Deus e Deus deixa meu parente assim. Você está doente, tem uma paralisia. Ah, não, saiba que você está passando por aquilo que você tem que passar. Mas como? Eu vou lá, faço meus sacrifícios. Eu vou lá, levo os animais no templo a ser sacrificado, e Deus faz isso comigo. Eu não perco uma reunião na sinagoga nos sábados. Tá certo? Então, as pessoas não tinham referência. Então, não adianta você chegar pregando, porque não havia, podemos dizer, referências espirituais. Então, ele chegava fazendo o contrário. Chegava curando. O sujeito era paralítico, ele curava. O sujeito era cego, ele fazia enxergar. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta. E o paralítico andou. Então, isso é um choque. As pessoas não estão vendo. Agora você arrasta as pessoas. Ele tem autoridade. Ele tem poder. Agora eu vou ver o que, que ele tem para me dizer. Aí ele vai e dá uma mensagem. Olha, vai perdoar, vai amar os inimigos, isso tudo. Daí a frase de Jesus, vai e não erre mais para não te acontecer coisa pior, foi o erro que te levou a isso. Então compreenda, você tem que perdoar, você tem que amar os inimigos, não é isso? Antes de levar a tua oferenda no altar, fazer o teu sacrifício, vai correndo fazer as pazes com ele. Agora então vem a mensagem evangélica, mas parece então que ela fica em segundo plano. Não é, ela é o primeiro plano. Não precisava ver cura, não precisava ver nada. A cura, a expulsão, a limpeza da lepra, isso é segundo plano. Isso é a segunda parte do processo. Podemos dizer que é quase que um marketing. Ao mesmo tempo também é um alívio, um consolo. Muitos ainda podem muito colaborar e servir e ajudar aqui na encarnação. Muito bem. Então, podemos dizer que essa é a mensagem que nós, espíritas, divulgamos e é esse trabalho que nós fazemos. Mas, dai de graça o que de graça recebeste. Agora, havia assim, os apóstolos eram médios. A cúpula que trabalhava com ele eram os espíritos superiores. Eles uniam o magnetismo humano deles com o magnetismo espiritual dos espíritos superiores. E os espíritos superiores estavam ligados ao plano maior, a Cristo. Então, havia, podemos dizer, toda uma estrutura espiritual que sustentava o trabalho dos apóstolos. Eles não estavam sozinhos. Magnetismo humano, magnetismo espiritual, sob a supervisão do Cristo. Vão lá realizar esse trabalho. Se a força, então, vinha do plano espiritual, e eles não sabiam como proceder, repare que eles não entendiam de ressurreição dos mortos. Já expliquei. Não entendiam sobre a ressurreição dos mortos. Não sabiam que existia catalepsia, não sabiam do estado de coma. Para eles havia uma cessação dos sentidos da vida, então o sujeito estava morto. Ora, de repente eu estendi as mãos e falava em nome de Jesus. A pessoa levantava, quem foi que curou? Foi Jesus. Eu não sei, eu não entendo isso. Então quem me deu foi Jesus. É lógico que o processo vinha. O magnetismo humano deles, juntamente com o magnetismo espiritual da equipe, dos espíritos superiores que assistiam eles, e tudo sob a supervisão do mestre. Muito bem, a mesma coisa com relação à lepra. Eles sabiam lá do vírus que gera a lepra, etc., que gera a doença, que tinha de tomar tais e tais remédios. Sabiam, você tinha essa técnica, você tinha esse conhecimento, você é da agora, do século XX. Então, né, como que eles curavam? Então, só erguiam a mão e falavam em nome de Jesus. Quem dava uns fluidos diferentes para determinada situação? Para aquele tipo de lepra. Se era lepra, às vezes era só uma mancha na pele, e toda mancha na pele era lepra. Não sabiam distinguir. O sujeito tinha uma manchinha, já era. Então, para fluidos diferentes, quem entendiam era a supervisão espiritual. Eram os espíritos superiores que davam os fluidos diferentes. Então eles não tinham, primeiro, o conhecimento. Segundo, não tinham quais fluidos que eles iam usar. Quem dava os fluidos eram os espíritos superiores. Ele emprestava o serviço, abençoado serviço de espíritos elevados, que eram os apóstolos. Mas a técnica era a espiritualidade que dava o fluido tal para ser usado em determinada situação e que vinha a cura. A própria mensagem que eles levavam, e que às vezes vinham perguntas, eles tinham de responder na hora, o processo intuitivo, o processo inspirativo vinha do alto, vinha do Cristo, tanto que o Cristo disse, não se preocupe com o que vão falar. Na hora, o Espírito Santo, ou melhor, não é nada Espírito Santo com pombinha, nada. É um Espírito Santo, quer dizer, um Espírito elevado, um Espírito capacitado, um Espírito superior, virá e falará tudo aquilo que você precisará falar. Então, repare, a inspiração vem do alto, os fluidos vêm do alto. Eu não entendi a técnica da cura, eu falava em nome de Jesus, o sujeito estava curado, eu vou cobrar o quê? Entenderam o que é dar de graça, o que é de graça receber? Aí se extrapolou com um monte de coisa. Eu não estou dizendo que isso não deve ser levado em consideração, mas deve ser refletido. Por que você faz uma pesquisa, um estudo profundo, escreve um livro e não tem direito sobre esse livro? Você vai, faz toda uma pesquisa sobre determinado assunto, baseado nisso, você vai montar um congresso, um estudo sobre um assunto. Por que ali você não vai receber? O texto não está dizendo que isso não deve ser feito. O texto não está dizendo. O texto está dizendo nessa situação. Agora, não estou aqui extrapolando, dizendo que nesse caso tem que ser cobrado. Só estou dizendo que nós estamos indo além. Podemos dizer que a virtude espírita está dizendo que nós estamos indo além e generalizando mais o que é de graça. Olha, mas esse generalizar vai ficar em tal complicação que um médico também é inspirado no consultório. E aí? Ele não vai cobrar? Ah, mas aí é a profissão dele. Mas essa profissão fica numa situação mediúnica de forma muito clara. Os médicos homeopatas fazem até orações antes de dar consulta, né? Etc. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. E aí, não vai cobrar? Mas aí, então como é que ele vai viver? Então veja, ninguém está falando daquilo que o texto vai além. Que o texto vai além, nós vamos discutir em outras possibilidades. Aí é um outro estado de evolução, é um estado de martírio, é um estado de entrega, é um estado de doação, de generosidade, etc. Porque senão nós vamos ficar na seguinte situação, o doutor Bezerra é espírita, não ia cobrar a consulta? Bom, mas antes ele se fez, e depois que ele era espírita? E depois que ele frequentava o grupo mediúnico? E quantas vezes ele consultava também os espíritos, pedia orientação? Às vezes tinha momentos em que ele fazia até um bate-papo com três médicos diferentes. Por médios diferentes, vinha médicos, e ele fazia, podemos dizer, como é que dá o nome disso, um debate. Com médios diferentes, recebendo médicos diferentes. E aí? Mas ele tinha lá o consultório dele, tinha a família, tinha a casa, tinha que pagar lá a sua moradia, etc. Então, eu quero dizer, não podemos ir além do texto. Aqui está falando aquilo que é de graça mesmo. Eu chego lá, em nome de Jesus, levanto, em nome de Jesus, vim curar. Entenderam o que é de graça? O que é de graça é o passe que você dá. O que é de graça é o trabalho mediúnico que você dá. Você recebeu uma mensagem, veio do Chico Xavier. Entenderam? Agora, eu não estou dizendo assim, você quer resolver fazer um livro sobre ectoplasma. Aí você vai para o mercado, compra mais de 100 livros sobre ectoplasma, sobre fluido, junta tudo, junta, é dinheiro seu. Esses livros não são baratos, você junta tudo, faz uma pesquisa, vai levar 2, 3 meses para anotar tudo, coligir aquilo tudo e montar um trabalho. Compreender? Aí você fala, deve cobrar ou não nesse caso? Você é inspirado do mesmo jeito. O plano espiritual inspira um profissional como inspira um médium. Não há acepção de pessoas. Apenas é que, nesse caso, o texto aqui de Jesus não fala para cobrar. Nós apenas estamos projetando que podemos dizer assim, ah, mas aí eu não devo cobrar. Ótimo, mas aí é você que não deve cobrar. Você já está no novo nível. É um outro estágio, é um outro desprendimento, é uma generosidade que você está fazendo. Mostra evolução e grandeza. Mas você não está mexendo com forças que não são tuas, que você não colaborou. Jesus está dizendo, forças que não são tuas é que não devem ser cobradas. Ficou claro? Vou voltar aqui. Eles não entendiam de doenças, não entendiam de enfermidades, não entendiam de ressuscitar os mortos, não entendiam o que era a lepra e não entendiam o que eram os demônios, o que era o processo da obsessão. Nisso daqui não pode ser cobrado, é o que Jesus fala. E além disso, é óbvio, podemos refletir e pensar. O que Jesus diz, dai de graça com relação a esses pontos. Tudo bem? Bom, vamos continuar com o texto. Então, quando você for fazer esse trabalho, diz o nosso Mateus, então, não leve ouro, nem prata, nem cobre no cinto. Ouro, prata e cobre são moedas diferentes. Tudo está se falando de dinheiro. Tá certo? Ouro, prata e cobre são moedas diferentes. Existiam moedas de ouro, existiam moedas de prata, existiam moedas de cobre. Não, o texto está dizendo numa tradução rápida. Não leve dinheiro no cinto. Eles botavam, porque é no cinto. Vocês vão ver no texto, vão ver dinheiro no cinto. É porque levava aquela feita com uma bolchete, uma bolsinha que ficava no cinto. Aliás, não era nem uma bolsinha. Era o próprio cinto que dobrava de tal forma em que ele ficava como um esconderijo. Dobrava-se o cinto de tal forma que ele ficava, você podia enfiar ali dinheiro e moeda ali no cinto. Então, diz Jesus, vai fazer esse trabalho, não precisa levar dinheiro. Não leve alforje. Alforje é a sacola com as provisões. É um saco para provisões. Não, nem duas túnicas. A túnica aqui não está falando do manto. A túnica está falando do interno, a roupa interna. Não precisa levar duas. Nem sandálias. A palavra sandália fica complicada, porque raramente a gente fala sandália. Quase sempre a gente fala no plural, porque são dois pés. Tá certo? Mas então aqui o plural a gente fica sabendo se é um duplo par ou um par único. Entenderam? Não leve sandálias. Ele está dizendo de um duplo par, quer dizer, um par a mais, ou pelo menos uma você pode levar, que é a que vai nos seus pés. O plural é que complica, mas já nós vamos explicar mais isso. Ou nem cajado. O cajado é o bordão. E que o bordão, ele é símbolo de autoridade, dava apoio e servia para bater. Bater em ladrão e bater em animal. Jesus diz para não levar cajado. E explica por que você não precisa levar nem dinheiro, nem alforje, a sacola para provisões, nem as duas túnicas, quer dizer, pode levar uma, né? Nem as sandálias, e também não levar o cajado. Ele explica por quê. Porque o trabalhador merece que o alimentem. Então, a palavra aí, que aqui no texto está sustentem, no caso é específico lá, é alimentar. O trabalhador é digno do seu alimento. Então, por exemplo, eu saio daqui e vou lá para uma outra cidade fazer uma palestra. E levar a mensagem lá da paz, eu sou um médium de cura, eu também lá vou fazer trabalho de cura, eu sou um médium de pictografia, eu vou chegar lá, vou fazer pintura mediúnica, seja lá o que for. Então, nesse exato momento, eu não preciso me preocupar, porque o próprio texto diz, o trabalhador é digno que ele seja ele alimentado. Vão providenciar um meio para ele chegar lá. Antigamente não tinha um meio, não sei andar a pé, né? Então o sujeito ia a pé. Mas hoje você tem a condução, para ir ter um avião, ou você tem o ônibus, você lá tem que comer, lá você tem que dormir, lá não precisa levar as duas túnicas por baixo, porque pode lavar lá. Ninguém está dizendo que você vai ficar com uma túnica sempre, mas lá você pode lavar. Por quê? Porque você pode receber daquele grupo tudo aquilo que você também está colaborando. Então Jesus não é contra. Ah, porque tem um orador que vai lá fazer palestra e aí ele pediu a passagem. Mas por que não? Pode, tem direito. Se você não tiver condição, como é que vai fazer? Porque é muito fácil, o cara liga lá para o sujeito, falando, você pode fazer uma palestra aqui? É, e como fizeram com o nosso querido Gilberto Campista Guarino. Vem falar aqui no Rio Grande do Norte. E o Gilberto marcou que ia falar no Rio Grande do Norte. Chegou na hora, não veio a palestra, a passagem. Ele ligou para lá, para o Rio Grande do Norte. O homem atendeu o pai do homem lá que marcou a palestra, né? Já era um senhor. E ele falou, eu só pego o ônibus e vim para cá. Ele falou, peraí, meu amigo. Eu vou pegar o ônibus para ir. Primeiro que nem vai dar tempo. Leva 4 dias o ônibus para chegar aí. Como é que é isso? Aí ele falou assim, o senhor é muito arrogante. Paulo andava a pé, eu só queria andar de um avião. Aí ele pegou, desligou o telefone para passar bem. Daqui a pouco o cara ligou lá, o outro, né, o filho. Oh, o senhor me desculpe, o papai é assim, o senhor não leva em consideração. Olha a idade, ele já está um pouco cansado. Nós estamos mandando a passagem, o senhor desculpe, foi uma falha nossa, estamos mandando uma passagem. Bem, ele foi lá. Chegou lá, eram 4 palestras, 2 de manhã, 2 de tarde, mais 1 à noite. E passo nos intervalos. Então, a passagem muito bem aproveitada. Nada também impede também de você trabalhar muito. Às vezes, quando você está nessas viagens, é muito melhor trabalhar do que ficar sem fazer nada. Tudo isso é muito lógico. Mas tem que muito ser levado em consideração, né? É, porque se a pessoa estivesse ligando para o outro, fulano, eu posso fazer uma palestra aí? Diferente, não. Você vai levar uma mensagem. Outra coisa, por que não vai ficar na casa de um companheiro? Hoje estão com essas ideias de botar em um hotel. Hoje tem muito essa flexibilidade para facilitar, bota num hotel, etc. Mas normalmente é aqui o caso. Jesus já falou, é ficar na casa de um companheiro. Chega lá, ficar na casa de um companheiro. E como é bom ficar na casa. São pessoas amigas, são sinceras, pessoas agradáveis, que fazem tudo para te agradar, te providenciam uma comida. E não só a melhor comida, mas aquela que também é melhor também para você fazer a palestra, para o trabalho. Qual é o seu tipo de dieta, o que você come, o que você não come. Há todo um carinho e uma preocupação. E aí nós lembramos o caso da dona Yolanda Brasil, né? Lá da cidade de São José dos Campos, em que ela São José dos Campos, não estou fazendo confusão com a sua. A sua é. Não, então é. São José do Rio Preto. É São José do Rio Preto, em que a Dona Eulalia, o casal Brasil, recebeu os oradores aí, né? Milton Boechat, Divaldo, Raul Teixeira, e vai para Deolinda Morim. Quando chegava lá, puxa, a Dona Yolanda tratava eles com aquele carinho, comida para eles, né? Um gosto de comer, um gosto. O quarto arrumadinho, perfumadinho, tudo, né? As bolachinhas do lado do copo, o copinho d'água, com paninho, guardanapo, tudo que a pessoa ali está precisando. E ela então deitava, sentava na cadeira do lado do orador quando ele ia deitar e fazia a prece com ele. E dizia, é uma alegria receber, você foi meu filho no passado. Então todo mundo tinha sido filho dela. Tanto que o orador era filho dela. Aí o Felipe Salomão de Franca foi lá também, a mesma coisa, fez a mesma coisa com o Felipe e tal. E foi com a esposa, a primeira esposa dele, a Dorotina. E o Newton Boixá tinha sido filho. Nós estavam vindo no carro, estava o Newton Boixá, estava o Felipe Salomão, estava também a Dorothy. E aí eles começaram a falar isso. E falou que foi mãe do Divaldo, falou que foi minha mãe, falou que foi tua mãe, Felipe foi. Mas não falou que foi da Dorothy. E a Dorothy veio com essa, assim, na hora no carro. Então sou eu que sou uma Melquisedeca. Sem pai, sem mãe, sem genealogia. Lembra que eu falei na palestra do Melquisedeque, né? Jesus é semelhante a Melquisedeque. E foi aquele espírito que apareceu para Abraão e que Abraão pagou todo o dízimo, né? Então diz Paulo na carta aos Hebreus, no capítulo 5. Jesus é semelhante a Melquisedeque. Então, repare, era esse carinho, a pessoa é considerada filho. Não estou aqui brincando com a dona Yolanda. É lógico que ela sabia muito bem esse negócio de filha. Apenas ela queria dizer, eu sou como uma mãe, receber você aqui é te tratar assim com esse carinho. E nós vemos, nós vamos pelo centro. Como que nós somos beijados, abraçados, como estamos. Vem lanchar, vem fazer isso e tal. Então é um carinho assim, muito grande. Esse é o normal. Você está recebendo uma pessoa. Né? Você vê uma alegria está ali. Então é essa a mensagem. Agora, aí não está nada de explorar. Ah, porque tem um sujeito que explora, ele só quer isso, ele só quer aquilo, pode ser que ele esteja uma dieta, um problema de saúde, mas ele não vai exigir. Tanto que a mensagem do Evangelho é, comer de tudo que te dão. Você pode apenas dizer, eu aqui hoje não estou bem, isso pode ser tal coisa, mas por um problema outro. Não por exigir alimentação, não por exigir tipo de quarto, não por exigir tipo de passagem, nem tipo de companhia aérea, nada dessas coisas. Não é isso? Então, é... Essa, a mensagem é da simplicidade. Muito bem. Depois nós vamos trabalhar aqui esses pontos. O que quer dizer isso? Não levar dinheiro. Quando diz não levar dinheiro, está tanto em não levar dinheiro, está tanto em marcos quanto em lucros. Não levar dinheiro. Quando fala, nem alforje, nem sacola com provisões, imagina você vai ter que fazer palestra e levar uma sacolinha com o seu, com aquilo que você vai comer. Não precisa. Isso também não é só de Mateus, mas é de Marcos e de Lucas. É, não levar duas túnicas também, a túnica de baixo, você pode lavar lá, não precisa levar uma mala cheia de coisa para ir lavando, para ir juntando roupa suja, não, você pode lavar lá, etc., né? Alguém te ajudar, etc. Muito bem, então, isso está nos dois. Nem ver, tanto em Marcos e Lucas. Agora, vamos falar com relação à sandália. Em Lucas, em Mateus está, nem sandálias, no plural. Marcos diz, calçar unicamente suas sandálias. E Lucas não fala nada. Então Lucas não entra em detalhe com relação à sandália. Mas Mateus e Marcos falam. Quando... Mateus fala, não levar sandálias, as pessoas pensam, daí a visão de São Francisco, de andar descalço, sem nada, nenhuma sandália. Quando Marcos explica, levar unicamente as suas sandálias. Quando vai fazer um trabalho, imagina levar aquela quantidade de sapato. Eu tinha uma amiga que trabalhava conosco no banco, Débora Cardinelli Fernandes, ficava impressionada. A coleção de sapato dela. E era um problema, porque todo dia nós íamos almoçar depois do almoço, comer rápido. A gente notava quantas vezes ela comia rápido para poder visitar uma loja de sapato, comprar sapato. Então a pessoa vai visitar, imagina, você vai levar quantos pares? Mas agora eu vou na Turquia. Você imagina, eu vou na Turquia, eu vou levar 10 pares de sapato. Como é que vai ser isso? Então ele está dizendo assim, essa objetividade, aliás, para você não ficar com uma opção de coisa, não ficar com uma tralha, e essa tralha acabar te gerando preocupação e você ficar mais preocupado com a mala do que com a mensagem que você tem que fazer. É uma mala tão cheia de coisa, que daqui a pouco você vai ficar preso, que vai te impedir fazer o trabalho que é da mala. Você está na hora do passo, mas será que eu vou roubar minha mala? Aí tu dá um passo rápido olhando para a mala. É que pode, como diz o nosso querido Ariston. Na hora que ele estava dando passo, toca o celular, ele atendeu, o cara ficou com a mão só, ele com a outra falando no celular. Pode ir falando aí, não, estou dando um passo aqui, pode falar. Então eu não posso levar esse trem. Na hora do passo, eu tenho que ir com o celular. Não é isso? Na mala, eu não posso ficar dando passo preocupado com a minha mala, não está minha mala, será que eu esqueci isso, será que eu não esqueci aquilo, e a roupa que eu não lavei, lavei, não lavei. É isso, imagina na hora da palestra, ficar aqui pensando num negócio desse. Então, é... esse ali. Então a sandália está explicada. Outra coisa. Não. Tem mais aqui. Tem uma coisa que Mateus não fala e que os dois falam, nem pão. Ele vai em detalhe, porque tinha o pão judaico era um pão grande, ainda tinha aquele pão que era sem fermento, em que eles levavam o pão asa, para determinados momentos de ritual. Então Jesus também não se preocupem com isso. E isso, pão, só Marcos e Lucas falam, Mateus não fala. Agora vamos com relação ao cajado. O cajado, Lucas fala, Mateus fala, para não levar. Eu já disse que o cajado era aquilo que te dava apoio e que servia para bater os animais e também, se você fosse assaltado, bater num ladrão. Tá certo? Então, normalmente, era para te dar apoio. Segundo, era para bater em animal. Terceiro, era para bater em homens. Mesmo sendo ladrões, eram homens, seres humanos. Jesus diz para não levar. O único que fala para levar é Marcos. Marcos disse, com relação ao seu bordão ou cajado, bordão, cajado, a palavra, mas a melhor tradução é cajado. Mas todos os três falam em bordão. Ou melhor, a melhor explicação para a palavra é cajado. Marcos diz, não levar cajado. E aí nós ficamos nesse impasse agora. E aí? É para levar cajado ou não levar? Mateus diz para não levar. Lucas diz para não levar. E Marcos diz para levar. Nós temos que resolver isso, não é isso? E se a gente olha no Evangelho, não tem muita solução. Até se a gente vai buscar no Antigo Testamento, também encontramos lá o teu cajado, é na oração, lá o Salmo 23, o teu cajado, né, me conforta, o teu bordão me dá segurança também. Então, até não tem solução, nem no Antigo Testamento, pelo menos na minha visão, nos meus estudos, não encontro, nem no Evangelho, nem no Antigo Testamento. Mas Marcos faz essa ressalva que é para levar, e Mateus e Lucas dizem para não levar. Eu acho que Mateus e Lucas estão corretos. Por quê? Que arrogância falar uma besteirada dessa. Eu acho. Isso que é bom ficar no achismo mesmo. Que Mateus e Lucas estão corretos? Porque se a ideia é para segurança, você tem a segurança do Cristo. Mas será que não é bom? Se você já tem uma idade, será que o cajado não facilita? O joelho, a perna, aquelas estradas cheias de pedra, de buraco, tudo meio torto. Ah, tudo bem. Então podemos dizer, não, a segurança do plano espiritual, você não precisa do cajado, é uma explicação. Outra coisa, não vai poder nunca bater em animal. E não vai bater em homem nenhum, nem em ladrão. Se o ladrão quiser, é de tudo que você tiver. Como você já não está levando nada mesmo? Só que se quiser levar aquilo que você está usando. A sandália que você está usando, a túnica que você está usando, tá certo? Dinheiro você já não está levando mesmo, então não está levando nem pão, não está levando alforja, então o ladrão. É só se ele quiser tomar a tua vida. Se ele quiser tomar a tua vida, Jesus diz, dê a vida. Porque o que ele não pode é te tomar o espírito, te levar com mensagem ao contrário, abandonar Jesus. Não é isso? Mas isso até... Mas Marcos diz que pode levar a cajada, que deve levar. E eu, hoje de manhã, fiquei pensando nisso. Eu falei assim, eu tenho que falar lá no Regeneração, já estou vendo o Luizinho, presidente do Centro Espírita, vai ficar me olhando, qual a solução, né? Eu fiquei pensando em casa, meditando nesse negócio. E E eu tive uma ideia. O evangelho de Lucas era um grego que era médico, e ele escreveu o evangelho por pedido de Paulo. Mateus, o próprio Emmanuel, diz que ele era primo de Jesus, está no livro Paulo Estevão, né? Ele era parente então, de Tiago, de Judas, certo? Filho da irmã de Maria, e com Cleófas. E Mateus, ele ficou na Galiléia. E tem uma passagem do livro Paulo Estevão que Paulo de Tarso vai visitar a Galiléia e visita Mateus lá. Aquele Mateus que escreveu o primeiro evangelho que ele, Paulo, tinha, e que Paulo resolve então visitá-lo, quero visitar aquele que escreveu aqueles textos, os primeiros que eu recebi. Mateus vai lá. E é então interessante que nessa época Mateus ainda estava na Galiléia. Galiléia é toda a tradição de Maria, de José, dos parentes. Por isso que ele escreve um texto baseado em José. Se vocês notarem, é o sonho de José, os muitos sonhos de José. E quando nós vamos para Lucas, é baseado em Maria, na conversa que Paulo teve com Maria, como diz Emmanuel no livro Paulo Estevão. E que Paulo pediu para Lucas dar prosseguimento, e que Lucas vai lá conversar com Maria, põe as anotações, e que diz que Paulo leu, gostou muito. Então nós temos, e Marcos que escreveu o menor de todos os textos, também temos que ter muito cuidado com isso que eu vou falar, o texto em termos gráficos, não sei como é que eu poderia falar isso, é o mais simples. Mais simples. São 16 capítulos de Marcos, Mateus 27, né? Lucas 20 e tantos capítulos, João 21 capítulos. No caso, Marcos foi o menor de todos. Aparentemente o mais simples. Aparentemente, não está dizendo que é assim. Aparentemente o mais simples. E quem ditou o evangelho para Marcos? Qual é a tradição espiritual e a tradição dos pais da igreja? O que fala? Marcos, o texto de Marcos. Marcos era ligado a Pedro. Era Pedro que cuidava de Marcos. E vocês podem pegar o livro Paulo Estevão, vocês vão ver lá a ligação de Marcos com Pedro. Então, o evangelho de Marcos nada mais é do que o evangelho de Pedro. Todas as bases, todas as referências foram de Pedro. Tá certo? Com essa ideia na cabeça de Pedro, e dizendo que ele poderia levar o cajado, e agora envolve esse negócio de Papa que nós estamos aí vivendo, né? E o Papa com o cajado dele, com o bordão, né? Você vê que ontem o Papa apareceu com o cajado dele lá, até o outro que anunciou também, lá um francês, mesma coisa. Então, nessa tradição, nós vamos ver o cajado. E repare então que no Evangelho de Marcos, que nós temos Pedro, é que fala em cajado. Aí eu falei assim, Senhor, me socorre. Aonde eu encontro o negócio de Pedro e cajado? E numa referência boa, segura, que chega para nós. Eu trouxe para vocês aqui a mensagem de Chico Xavier, que Chico Xavier recebeu de Francisco de Assis. O espírito mais evoluído que ele recebeu, que é João Evangelista, que é Francisco, que vem dar a mensagem. Foi ditado no dia 17 de agosto de 1951 para Pietro Baldi, que é Pedro. Tanto que o texto não começa falando Pietro, e sim Pedro, já vai direto. Ainda vai mais logo. O Calvário do Mestre logo vai lembrar. Lembras? Ainda chega a dizer, as mulheres chorosas de Jerusalém, lembra? Então já está falando direto para Pedro. O texto não fala em Pietro, fala Pedro. Aliás, a gente vê a mensagem no original, que está no museu, já começa assim na letra do Chico Xavier. Pedro. O Evangelho, o Calvário do Mestre não se constituía tão somente de secura e aspereza. Do monte pedregoso e triste jorravam fonte de água viva que desesentaram as mulheres, as almas dos séculos. E as flores que desabrochavam no entendimento do ladrão e na angústia das mulheres de Jerusalém atravessaram o tempo, transformando-se em frutos abençoados de alegria no celeiro das nações. Aí ele vai, é a mensagem mais bonita que o Chico já recebeu. Em certa altura, ele diz assim: Pedro, que será da antiga Jerusalém humana sem o bordão providencial do pastor que espreita os movimentos do céu para a defesa do aprisco. Então, aqui Francisco é mais um, é um apóstolo, é João, tá certo? Se quisermos ficar no apostolado, ele vem e diz para ter o bordão, para ter o cajado. Ainda diz mais qual é a função do cajado. O cajado providencial do pastor. O pastor da igreja, né? O pastor da igreja, mais do que da igreja católica, não vamos levar isso ao pé da letra, como eles querem, né? Mas da igreja do Cristo, pastor. Muito bem. O que será, então, da Jerusalém humana sem o bordão providencial? Então, ele não está mandando só levar o bordão, ele está dizendo que o bordão é providencial. Muito bem. Depois ele diz assim, que espreita o movimento dos céus em defesa do aprisco. Aí quando a gente vai olhar o que é espreitar, é lógico que eu sabia. Eu sei o que quer dizer espreitar. Mas eu falei assim, mas vamos olhar logo no dicionário, para ver se o dicionário dá mais informação do que só no sentido de espreitar, no sentido de observar, de examinar, de perceber. E quase sempre a gente usa a palavra espreitar, nesse sentido, de observar, de examinar. Mas ele diz mais, lá no original, é mais do que examinar, mais do que observar, é fazer aquilo que o investigador faz. Faz a investigação. Espreitar é ir além, é mexer em segredos mais escondidos de determinado movimento. Os movimentos, imagina o movimento de um ladrão, o movimento de um crime, você vai fazer a investigação, então você vai espreitar, você vai observar, você vai ver as coisas mais escondidas para encontrar a resposta. E aqui o movimento não é de ladrão, é o movimento do céu. Há movimentos celestes, e o celeste aí não é celeste no sentido de astral, de astrológico, dos astros, mas é um movimento da época, das revelações, das mensagens espirituais, das coisas dos espíritos superiores. Esse movimento, as épocas, cada época tem a sua época, a sua revelação, o seu propósito. As revelações sucessivas e gradativas, segundo a maturidade de cada um. Observar o bordão nada mais é, segundo aqui o texto, é providencial, explicação, é aquela capacidade de observar o que o céu quer ali para aquele momento. Para aquele momento, diz ele, em defesa do aprisco. Então, mais uma vez, o bordão vem ideia de defesa, eu falei de defesa contra os animais, de defesa contra os ladrões, de defesa contra o escorregar, e agora ele dá a explicação, não, é perceber o movimento dos céus, é perceber o movimento da espiritualidade, para, antes de tudo, defender o povo, o aprisco é o povo, com quem você está pregando. Tá certo? Então, agora, com as devidas explicações, voltemos para Marcos e Lucas. Mateus e Lucas está dizendo, não levar bordão, é não levar esse bordão físico. Esse que é para bater em animal, esse que é para te dar sua segurança na estrada, é esse que é para bater em ladrão. Não levar. Marcos está dizendo para levar. E as explicações espirituais, quais são as explicações espirituais? E antes de tudo, o bordão é a capacidade de espreitar, de observar, de examinar aquilo que o alto quer para defender as pessoas. Bordão aí dá a ideia de defender a população. É energia espiritual. Um dia, vamos explicar mais quando falarmos da Kundalini e o bordão ou cajado, que é o símbolo da medicina, e da cobra enroscada, levando o processo da cultura ou da vibração espiritual através dos chakras sucessivos. É o poder da sabedoria, da intuição espiritual. Esse bordão da intuição, porque a intuição é que nos dá a capacidade de entender a vontade dos céus, esse bordão, a intuição, é a maior garantia que o discípulo ou apóstolo tem que ter na sua jornada. É esse bordão que não deve deixar nunca, é a intuição. E a intuição tem essa capacidade de inquirir, de perceber, receber tudo que o céu deseja para trazer o melhor para as pessoas naquela hora. Muito bem. Feito isso, continua o texto de Lucas, de Mateus. Assim diz ele. Então, ao entrar numa cidade ou aldeia, examinai antes onde há uma pessoa digna, que o texto coloca como justo. Procura uma pessoa digna, uma pessoa respeitável na cidade. Procura. E era comum naquela época entre os judeus, e eles só estavam visitando os judeus, lembro do início da palestra, se eles só estão visitando os judeus, era a tradição judaica desde Abraão a hospedagem. Então, examinar, procurar quem é digno naquela cidade, vai se hospedar com ele. Não vai se hospedar em casa de gente mal falada, porque você já vai ter mais dificuldade para divulgar a sua mensagem. Então, procura quem é digno e se hospeda com ele. E outra coisa, fique naquela casa até embora. Que tem gente que fica naquela casa, depois um outro fica, gosta de você também, aceita a tua mensagem, a casa dele é melhor, aí você vai morar na casa do outro. Olha, fica aquele negócio, por que ele foi para outra casa? Tá de quê? Fica como mosca de padaria, sabe? Mosca fica posando nos doces mais gostosinhos, fica para um lado, fica feio. Você está naquela casa, fica naquela casa, aquela é a melhor. Aliás, aquela é melhor porque você examinou e tem o mais digno. E a melhor casa não é a casa, é a construção, né? A alimentação, a melhor casa é do mais digno. Muito bem. Fica ali até sair. Quando voltar para lá, volta para aquela casa. Um outro ponto. Ao penetrar na casa, ao entrar na casa, dizer: a paz esteja nesta casa. Aqui tem que fazer uma leitura para a palavra casa. Isso é uma tradição judaica falar casa. Ninguém está falando paz para casa, sim para os habitantes da casa. É que lá se tinha essa ideia da casa dos Martins, a casa dos Silves, a casa dos Barros. Entendeu? É a família isso. Antigamente, ninguém morava só hoje, a casa sou eu, Regina e o Pedro. Antigamente morava todo mundo, ninguém saía quando casava, aqueles filhos todos ficavam tudo morando lá. Era um patriarcado enorme, todo mundo morava na mesma casa. Uma casa morava 20, 30, 40 pessoas. Então, é um chegar numa casa, procura quem é a casa daquele patriarca, aquele que dirige aquela família, que ele seja digno, entra lá e deseja a paz para aquela casa. Não existe nada melhor do que a paz, porque a paz é o resultado do amor. A paz, ela chega depois do amor. Ninguém deseja a paz para depois amar. Não, primeiro você ama, e aí a paz vem como resultado. Então ele está dizendo que não, a paz é o resultado melhor de todo o processo. Então quando você deseja a paz, você já está desejando que aquela casa, por ser feita por um homem digno, ela já está banhada em amor. Então que a paz, que é o resultado do amor, reine naquela casa. Muito bem. Diz mais, se essa casa for digna da paz, porque às vezes o teu exame não possa ser apropriado, né? Tem pessoas, tem lobos vestidos de cordeiro e você pode ser enganado, é isso? Se a paz não for digna, ela vai voltar sobre você. Se a casa for digna, ela vai ficar com a paz. Aí muitos, uma vez me perguntaram, mas que negócio é esse? Eu dou a paz. Se a casa for digna, ela vai ficar com a paz. Se não for, volta para mim. Quer dizer, então eu fico sempre sem ela. Se a casa for digna, não. Você vai morar lá, né? Se você está morando lá, você deseja a paz, você já está naquela paz. Se eles não quiserem, é porque eles não quiseram. Não quiseram te receber, ou não quiseram. E não quiseram te escutar, receber é ficar hospedado. Te escutar é aceitar a tua mensagem, a tua palavra. Saia da casa. Aí só você vai ficar com a paz. Entendeu? Se eles são dignos, você e eles ficam na paz. Se eles não quiserem, você vai com a paz. Logo, a paz já é sua. A paz já é daquele que trabalha no campo do amor. Muito bem. Se eles não quiserem, você sai, sacuda a poeira. É um simbolismo, né? Deixa falar. É como poeira do pé, sabe? Sacode assim, ó. Deixa falar. Limpou o sapato, saiu de uma sujeira. Está dizendo que a vibração não é boa nessas casas, que não querem a paz, a vibração não é boa. Dá uma sacudidela. Hoje nós chamamos isso em espiritismo de alto passo. Dá um alto passo, né? Faz uma limpeza, um descarrego astral, faz uma limpeza e caminha, deixa para lá. E mais, diz o texto, isso vai ser testemunho contra aquela cidade, em que eles, na hora do dia do juízo, terão, sofrerão menos tolerância do que Sodoma e Gomorra, do que a cidade de Sodoma e Gomorra. Vamos explicar isso. Olha, eu chego numa casa, levo a mensagem de Jesus, e a casa não quer a mensagem de Jesus, eu saio e sacudo. Ao fazer isso, não querem, eu me limpo espiritualmente daquele contato vibratório e sigo. Eles vão ficar nessa situação. Ao receber a mensagem de Jesus e não quiseram, agora a situação deles vai ser pior do que a Sodoma e Gomorra. Vamos lá para a cidade de Sodoma e Gomorra. A cidade de Sodoma e Gomorra foi da época de Ló. Ló era parente de Abraão. Então Ló vivia, né, ali nessa cidade, nessas duas que são próximas, né? Foi destruído pelo vulcão. E que ele recebe a visita de um anjo. Um anjo, como era um anjo, e a evolução está acoplada à beleza, ele era muito belo. E ele recebe a visita do anjo e hospeda o anjo na sua casa. Quando na cidade de Sodoma e Gomorra, viram aquele homem lá, lindíssimo, tem um homem lindo hospedado lá. Foram lá e exigiram que Ló desse eles, para aqueles homens, para eles transarem com ele, fazer relação homoafetiva. Aqui ninguém está indo contra a relação homoafetiva. Isso é um problema de cada um. Agora, o que está se falando aqui era a violência. Não estavam perguntando se o outro queria. E como Ló não quis dar, dizendo, gente, vamos respeitar a lei de Abraão, que é a lei da hospedagem. Nós temos uma lei dada por Deus que é da hospedagem. Eles estão na minha casa, estão sob a minha proteção. A lei de hospedagem é sagrada, foi dada por Deus. Foi uma solicitação divina. Abraão hospedou o Senhor na sua casa. Hospedou Melquisedeque. Então, tanto que a Bíblia diz, agradeçamos ao Senhor a quem a gente está hospedando, que podemos estar hospedando o anjo sem saber. Então, agora eles estavam sob a proteção de Ló, vocês vão apanhar por uma violência sexual. Quer dizer, aqui ninguém está condenando, porque todo mundo está vendo, a Bíblia é contra o homossexual. Ninguém está falando nada disso, está falando da violência. A violência é contra em toda ela. Toda forma de atacar. Tá certo? Se um anjo quisesse, eu falo do anjo. Mas é essa forma violenta, arrogante e agressiva. Agora, eles eram ignorantes com relação às leis espirituais. Quais leis que eles tinham naquela época? Já tinham os mandamentos? Não matar, não roubar, não cobiçar a mulher do outro. Não tinha. Os mandamentos não deviam ser dados por Moisés cerca de 200, 300 anos mais na frente. Tá certo? Então eles não tinham nem a lei de Moisés. Então, é lógico que Sodoma e Gomorra foi julgado. O vulcão veio, muitos pereceram, inclusive a mulher de Ló, quando estava fugindo, Ló falou, não volto para trás. Ela olhou para trás e ficou ali, virou estátua de sal, muito bem. Ou melhor, foi tomada pelo vulcão, perdeu tempo, nessa hora tem que fugir. Olhar para trás não é só dar uma olhadinha, é parar no negócio para olhar e aí você perde tempo, muito bem, morreu. Agora, o que se está dizendo é que naquela época o conhecimento espiritual era muito pequeno, não tinham nem os 10 mandamentos. Agora passa, já se tinha a lei da hospedagem de Abraão, já se tinha os 10 mandamentos de Moisés, já se tinha os profetas todos do amor, já se tinha os profetas menores que falavam sobre justiça social, e depois veio João Batista, falou da purificação, falou do perdão que todos devem ter, e veio a mensagem de Jesus, agora nós estamos diante da mensagem do amor. Já havia todo um processo de evolução espiritual. Então agora, quando você vai levar a mensagem de Jesus e as pessoas não querem, o nível espiritual é muito mais adiantado. Logo, por isso que a situação é mais grave. Por isso que você é muito pior julgar, ou melhor, a tolerância é pior diante daqueles outros que conheciam um pouco. É a frase evangélica. Aqueles a quem muito foi dado, muito será pedido. Tá certo? Muito bem. Por último, eles aprenderam a lição e saíram a pregar. E diz o Evangelho que eles saíram o mundo afora pregando e curando. Então foram, ou em outras palavras, obedeceram Jesus, fizeram. Só que tem uma palavra muito bonita, lindíssima, em Lucas. Lucas é o único que fala isso, dizendo assim, e os apóstolos partiram. de aldeia em aldeia, evangelizando e curando por toda a parte. Então, eu achei bonito, porque foi o primeiro a usar essa expressão, evangelizando, levando o evangelho, a boa nova, a mensagem de Jesus de aldeia em aldeia. Tá certo? Muita paz, fique com Deus.